Fala, rapaziada, beleza? Tô aqui hoje com o nosso analista da Inside, Fernandão. Vocês já devem conhecer ele das minhas redes sociais. Não sei, cara. Eu acho que provavelmente sim. O Fernandão, que é um manauara com muito potencial, é um cara que ganhou o espaço aqui na Inside. Inclusive, hoje, a hora que eu cheguei na minha sala, ele estava sentado na minha cadeira, sendo que eu não tinha autorizado. Fernandão, bem-vindo, cara, ao podcast. Você é a terceira pessoa a ser chamada aqui no podcast, olha.
Eu tô no seu top 3?
Cara, não, porque não. O terceiro seria o Ricardo, mas ele tava muito ocupado, eu vi que você tava coçando o saco. Entendi. E o Ricardo tava trabalhando, eu falei, vou passar o Fernandão na frente. É, então você seria o quarto, mas eu passei você na frente porque você...
Ah, pelo menos eu tô no top 10, então.
Sim. Tá. Ah, se exclui meu pai e minha mãe, talvez. Aqueles caras. E, cara, fala um pouco mais sobre você, de onde veio, para onde vais e tudo mais.
Bom, eu sou de Manaus, nascido e criado.
Uh-huh. Born and raised.
Born and raised.
Holy shit.
É. E, bom, eu vim aqui para São Paulo no início do ano passado com um sonho de trabalhar no mercado financeiro.
Comigo.
Com você. passou uns meses e aí eu percebi que era com você que eu ia trabalhar.
Que merda. O sonho virou um pesadelo em menos de quantos meses?
Não. É porque eu cheguei em São Paulo, tipo, 2 semanas antes de começar a pandemia.
Que merda.
Foi bem ruim. Uhum. E aí eu que estava procurando emprego, passei alguns meses continuando procurando emprego até encontrar. E... tô muito feliz na Inside, cara, porque eu cheguei na Inside e logo de cara eu fui apresentado a um universo novo de possibilidades para fazer o meu trampo.
Sim.
Que é fazer o que eu gosto, que é analisar. Eu analiso empresas mesmo no meu tempo livre.
Você é bem perigoso, isso a gente já reparou.
Então, eu faço isso desde que eu comecei a investir.
Uhum.
Eu analiso dia de fim de semana e tudo bem.
Sim.
E agora eu estou vivendo o sonho que é trabalhar com isso, que é ganhar dinheiro com aquilo que eu gosto.
A minha percepção, assim, a gente já está junto, sei lá, 8 meses, alguma coisa assim. A minha percepção é que você não difere muito lazer de trampo. Você gosta tanto do que você faz, você não... Não é tipo, agora eu vou ter uma hora de lazer, vou analisar uma empresa na Inside, que é o meu lugar de trabalho.
É mais ou menos isso.
Cara, que animal. E eu sempre lembro que a gente falou, porra, a gente precisa de um analista aqui. Aí eu tipo falei, quem tiver interesse, manda e-mail pro nosso Falicon lá.
Uhum.
E aí chegou um e-mail de um advogado, mano. Aí eu falei, caralho, advogado...
Não, tira da lista.
Não, advogado que falou que tem CNPI. Aí eu entrei no site da APIMEC e pesquisei. Falei, eita porra, tem CNPI tem mesmo.
Não tá mentindo.
Não tá mentindo. E aí eu lembro que, devido a pouca oferta, a gente selecionou você.
Entendi.
Você ficou nos top 200 ali.
Uhum.
E aí eu te chamei. Falei, vem aqui para a gente trocar ideia. Naquela época ainda não estávamos no auge da pandemia. Podia receber... pessoas. Eu falei, cola aí pra gente fazer uma entrevista presencial e tal. E aí a gente tava trocando uma ideia no Whats. Aí eu lembro que, sei lá, uma segunda, por exemplo. Aí no domingo à noite você me mandou a sua análise Snowflake.
Sim.
Eu falei, filho de uma puta, velho. Porque hoje, principalmente as pessoas que têm a sua idade... Quantos anos você tem, Fernando?
Eu tenho 22.
As pessoas, elas primeiro... querem ser bem remuneradas para depois ver como pode ajudar.
Uhum.
E você, mesmo sendo um cara mais novo, você não foi bundão do tipo, vou lá e eles vão ter que me querer, porque eu sei ler, escrever muito bem, analisar muito bem. Tipo, você foi lá, você mostrou serviço antes de ser contratado, velho. E eu acho que isso é uma qualidade muito... rara hoje em dia. As pessoas estão com o burro na sombra e as pessoas esquecem que a gente está num país de 14 milhões de desempregados.
Sim.
Então, a hora que você começou a mandar as suas análises Snowflake, eu falei, caralho, é um cara que, mesmo sem ter um trampo, ele já está trampando.
Sim.
Então, você não esperou a oportunidade de se apresentar para que você começasse.
Uhum.
Você foi lá e começou... E você gerou uma oportunidade.
Uhum.
A gente jamais pensaria em contratar um advogado. Mas você é um advogado muito legal, cara. Como é que faz esse mix aí? Advogado, legal, não prolixo.
É, não prolixo, acho que é forçar um pouco a barra.
Não sei, eu não te acho você prolixo, não. Eu assisti seu curso e você não é redundante em nenhum momento, você não é prolixo. É, você fez algum curso de oratória? De onde veio?
Ah, cara, na faculdade de Direito a gente treina muito, né? A fala. Os professores vivem colocando a gente para apresentar, para discutir, para debater. É, sempre tem casos que a gente tem que ficar um contra o outro e aí ficar apresentando argumento e tal. Então tem muito dessa prática, assim.
Entendi.
É, mas eu acho que vem um pouco também de você ter um pouco de base para poder falar. Sim. Acho que é um pouco de experiência. Que, bom, vem com o tempo. Eu, quando eu comecei a falar sobre investimentos, eu não sabia muita coisa. Então, tudo que eu
não
ia...
sei até hoje, estou falando até hoje.
Não, eu também ainda tenho muito a aprender.
Lógico.
Mas, assim, quando eu comecei, eu tinha que pensar sempre antes de falar tudo. Eu não conseguia começar a falar como eu estou falando agora, sem roteiro, sem nada. Eu primeiro tinha que me organizar, fazer tudo direitinho o que eu ia falar para poder falar.
Sim.
Porque senão eu não ia conseguir.
Mas depois vai ganhando um traquejo, vai ganhando uma malemolência.
É, vai conseguindo lidar com os assuntos e conversar. Né? No final das contas, a gente está aqui hoje para conversar.
Sim.
Então a gente consegue conversar porque a gente sabe mais ou menos do que a gente está falando.
Né? A gente sabe fingir que sabe. Aqueles caras entregam o ouro, né? É. Fernandão, animal. E aí o Fernando foi contratado. Eu lembro que ele foi para uma entrevista. Eu falei, a sua cadeira está ali, você começa hoje. Bem-vindo. Sem consultar meus sócios, inclusive.
Não, o pior foi que a minha entrevista, na verdade, não foi uma entrevista formalmente falando.
Não foi o seu primeiro dia de trabalho.
Eu cheguei na empresa achando que a gente ia gravar um vídeo.
É verdade.
Você me chamou para gravar um vídeo. Daí eu falei, ah, tudo bem, vou lá, gravo com o Pitmani e tá ótimo. E, cara, eu sentei lá para conversar, a gente conversou alguns minutos, e aí vocês já colocaram para trampar e eu falei,
sim,
é isso.
Animal. É, e, Fernandão, você sempre foi um cara muito diversificado.
Sim.
Né? Eu sinto que as pessoas... Lá na Inside a gente também é muito diversificado, os sócios. Eu acho que talvez eu seja o que tenha menos ativos, eu devo ter tipo 40. É, todo mundo tem por volta de 40 ativos. Só que como você é doente da cabeça, você decidiu ter quantos ativos? Uns 80? Que você
eu tenho
ter?
Uns 80 aproximadamente.
80. É. Tá, distribuídos entre Brasil e Estados Unidos,
tudo,
teoricamente.
Tudo. Eu tenho um pouco de todas as classes de ativos.
Você tem um pouco de ETF também, não tem?
Tenho ETF também. Então, se somar os ativos que eu tenho em ETF...
O título do vídeo vai ser O Homem que Tem 500 Ativos Chupa Peter Lynch.
É, não, não, eu tenho mais do que 500 ativos, porque eu tenho S&P em carteira também, S&P 500.
Já partiu, então, largou de 500.
É, já tem muito mais.
E como você vê esse medo que as pessoas têm de pulverizar? Porque, teoricamente, as pessoas... deveriam ter medo de ter uma baixa diversificação. Sim. Mas elas têm medo da diversificação demais.
Sim.
Sendo que a maior parte das pessoas é iniciante.
Sim.
Então elas têm um medo reverso, né?
É o contrário. Acho que a pessoa...
Como que você ofende esse tipo de pessoa?
Não,
para que
não,
eu tenha um manual da ofensa aqui.
Não, eu acho que a primeira coisa é que quando a pessoa entra no mundo dos investimentos, ela quer saber o que rende mais.
Uhum.
E aí, quando ela pergunta o que rende mais, ela já está partindo da premissa que ela vai investir em uma única coisa.
Sim.
Então, a pessoa já parte de um caminho que não é o mais correto. Ela acha, eu achava isso, quando eu comecei a pesquisar sobre investimentos, eu achava que quanto mais dinheiro investido numa única coisa, mais ia render.
Sim.
Então, para eu ter um rendimento alto, eu tinha que ter muito dinheiro na poupança, por exemplo.
Uhum.
E eu não poderia escolher ter poupança e Tesouro Selic. Eu tinha que escolher um dos dois para poder ter a maior rentabilidade.
Você achava que era um trade-off?
É,
para você ter
isso.
Alguma coisa, você tem que abrir mão de outra
Exato.
Coisa.
Exato, eu tinha que escolher uma das coisas. Isso era uma coisa que eu pensava. Eu ficava pensando, nossa, mas como é que eu vou colocar, por exemplo, aportes mensais? Eu não entrava na minha cabeça a ideia de aportes mensais, porque eu tinha que investir numa única coisa na minha cabeça.
E dar uma estourada com aquela coisa.
É, exatamente.
Entendi.
Então, ao longo do tempo, você vai percebendo que não é assim. Você não tem que escolher uma coisa. Você pode investir em várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando a pessoa entra no mercado, ela entra com essa visão de ter que escolher aquela coisa que vai subir mais.
Sim.
E aí, ao longo do tempo, a gente percebe que é muito mais uma questão de segurança, de não perder dinheiro, do que efetivamente de ganhar muito dinheiro.
Sim, e quando você está diversificado, sei lá, hoje você tem, sei lá, se for somar ETF, REITs, você tem alguns milhares de ativos aí em carteira, se for somar tudo.
Uhum.
E quando você tem milhares de ativos, a chance de você acertar um e porrar é muito maior do que quando você tem pouquíssimos. Então, eu acho que um advogado do diabo aí que favorece a concentração, que é o oposto da diversificação e é o oposto do que a gente prega, esse diabo é um marketing enganoso que existe muito nas redes sociais, né? Então, sei lá, esses dias anunciou um mano lá no meu canal. Você tá vendo esse gráfico? Aí colocou o gráfico da Magazine Luiza.
Uhum.
Quem investiu R$100 nessa ação, multiplicou o seu capital por 45 vezes. Uhum. Você quer saber quais empresas ou qual empresa
vai multiplicar?
Pode e deve multiplicar o seu capital por tantas vezes? Clica aqui nesse link abaixo que eu vou te falar.
Que é então, isso você que acha vende, que
é isso que vende, mas você acha que isso, sei lá, atrapalha um pouco a gente também que está fazendo um trabalho honesto? Porque quando eu fico indignado com marketing, todo mundo fala, Pete, é só o marketing. Mas o marketing, quando ele pega alguém totalmente desavisado e totalmente inexperiente, pega o cara. É. Aí pega o cara assina lá um produto bosta, não ganha dinheiro, provavelmente vai perder dinheiro, porque vai concentrar num único ativo que não vai ser a nova Magalu, porque a chance é baixa. E aí o cara vai sair falando que bolsa é cassino, com um pouco de razão, porque a bolsa para ele foi um cassino. Ele colocou uma ficha lá, deu errado,
e
ele deu all-in no poker, numa única empresa, perdeu tudo que ele tinha, e aí fala, porra, esses caras do mercado financeiro é um bando de safado, um bando de lobo de Wall Street. Você acha que o marketing muito agressivo tende a
atrapalhar
o nosso trampo, velho?
Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é esse tipo de marketing que acaba atraindo mais pessoas para dentro do mercado.
Uhum.
Vai ter uma parcela que, inevitavelmente, vai acabar saindo do mercado depois disso.
Sim.
Mas vai ter uma parcela que vai ficar. E eu acho que é, de certa forma, importante, assim, né?
Uhum.
Você ter esse tipo de empresa que age de maneira errada, para que a pessoa possa entender o que é agir de maneira errada, que ela não sabe o que é agir de maneira errada, e aí ela procura as pessoas que agem de maneira certa.
Sim.
A pessoa não tem parâmetro, né?
O meu medo é o cara que traumatiza, entendeu? Generaliza. Porque ninguém quer falar,
Péssimo, né?
Porque, tipo, o cara... Eu compartilho minha rentabilidade direto lá no meu Instagram, no meu YouTube. E aí eu acho que o cara que entra lá e se compara, sei lá, o cara é dentista. Aí ele assinou... sei lá, um produto de um cara que prometeu rentabilidade para ele ou caiu numa pirâmide e tal. E aí ele perde dinheiro. E aí ele compara a rentabilidade dele com a minha, ou com a sua, ou com qualquer pessoa que faz o arroz com feijão, que dá certo e que estuda e que, assim, que busca informação, igual todos os nossos insiders aí, e fala, putz, eu acho que eu sou um bosta, acho que isso aqui não é para mim. O trauma muito grande, o cara fala, mano, pelo menos se eu deixar na poupança, eu sei que eu não perco. O cara fica com tanto medo de perder que ele fica pouco ambicioso a ponto de ganhar.
Eu acho que esse, na verdade, é o que abre a oportunidade para a gente da Inside.
Uhum.
Acho que a nossa oportunidade é justamente trazer a pessoa para a realidade. Por que o mercado realmente é? Que não é esse cassino.
Sim.
Então a gente consegue, dentro da Inside, ter esse contato direto com o assinante para mostrar para ele qual que é a verdadeira face aí do mercado, que não é você ficar apostando.
Sim, e as pessoas elas podem te chamar lá no chat, né, Fernandão?
Sim, com certeza.
Da Inside. Você dá aula quase todo dia na Inside também, sobre empresas e tal. E, cara, eu acho que você faz um trabalho muito foda, porque na Inside, caralho, a gente tem quase 10 mil assinantes lá, pagando R$35 por mês. Era um cara que só ia ter acesso a esse nível de informação se ele fosse do ultra private do banco dele.
Sim.
E que teria alguém para trocar ideia. Você tem ideia, assim, do impacto que você gera? Você para pensar nisso? Ou se você parar para pensar nisso, você acha que você vai entrar em parafusos? Porque uma vez eu parei para fazer umas contas, eu falei, caralho, acho que eu sou importante demais, puta responsa, vou virar pescador. Sei lá.
Cara, eu não penso, eu não paro para pensar nisso por um motivo. O prazo é muito curto.
Uhum.
Eu comecei há pouco tempo no mercado.
Uhum.
Você tem mais experiência, então talvez você sinta um pouco mais isso. Mas eu comecei agora, então eu quero impactar, não necessariamente agora, eu quero que a pessoa daqui a 10 anos tenha dinheiro para se aposentar porque ela viu um vídeo meu hoje.
E tipo, ela vai ter uma tatuagem sua tipo na virilha.
Não necessariamente, ela pode ter esquecido.
Uhum.
Ela pode até esquecer o meu nome, eu não quero que ela lembre o meu nome.
Sim.
Mas que daqui a 10 anos, o vídeo que eu postei hoje, que fez com que ela visse um outro vídeo, que fez com que ela assinasse Inside, que
tipo,
fez com que ela...
acendeu uma fagulha,
acendeu uma fagulha na
pessoa, que depois ela até vai embora.
E eu posso falar, Pete, sem querer puxar saco, mas você foi uma das pessoas que me acendeu essa fagulha.
Uhum.
Você foi uma das pessoas que me deu esse estalo.
Uhum.
Então, talvez hoje eu esteja aqui conversando com você porque eu vi um vídeo seu, que talvez eu nem me lembre mais do vídeo,
sim,
mas que me fez ter interesse no mercado e me fez pesquisar mais sobre isso.
É, sim, e é um esforço sempre muito... conjunto, né? Uhum. Eu vejo muita gente que começa a estudar investimento, aí começa a se aprofundar e às vezes até fica meio técnico demais, assim, uhum, e tipo, para de me seguir, vai seguir uns caras mais técnicos, tipo você, sim, tipo o Fábio Holder, sei lá. Mas eu tenho muito claro para mim que a minha função é justamente dar esse pontapé inicial, uhum, na bunda de vagabundo. Então, o cara que não consegue poupar ou... sei lá se é a minha linguagem meio tosca, que atrai muita gente para a Bolsa.
Sim.
E aí muita gente fala, porra, Pete, não está na hora de dar um passo a mais em ser economista, você não é tão burro assim. E eu acho que não, cara, porque se você pensar que mais da metade da população investe errado,
uhum,
investe em produtos que não sabe,
uhum,
e por outro lado, só 1,5% da população brasileira investe em Bolsa, para mim é muito mais inteligente e interessante... e até me deixa com uma sensação mais de dever cumprido atuar sobre essa pessoa que não tem a menor base de educação financeira, justamente para que ele tenha um pouco e depois, se ele for para perfis mais técnicos,
tudo bem.
Eu já fiz minha parte.
Uhum.
Exatamente. E você tem ideia do quanto o Snowflake ajuda o cara a investir melhor, por exemplo? Tipo, a sua metodologia.
Uhum.
Que a gente também compartilha lá na Inside vários Snowflakes que você disponibiliza assim, pronto para a gente, e que é um sucesso, né? Porque ele é visual, o Snowflake.
É, sim,
de onde que veio essa porra dessa ideia? Você estava jogando FIFA, tomou um chá de Santo Daime e falou, eu acho que aqui que está o...
Cara...
O breakthrough, motherfuckers.
Não, acho que, na verdade, foi um conjunto de ideias, não foi uma ideia pronta.
Uhum.
Acho que veio um pouco com essa sensação que eu sempre tive... de que as pessoas são muito enviesadas, de que ninguém é racional.
Sim.
E eu posso falar isso por mim mesmo, porque...
Mas você é um cara mais racional
que
a média.
Eu tento ser racional.
Sim.
Eu tento ser a pessoa mais racional possível. Eu sempre tentei a minha vida toda.
Sim, mas ontem eu te vi chorando no banheiro.
Eu não sou racional.
Tô zoando.
Eu não sou racional. As pessoas não são racionais. Muita gente esquece disso.
Sim.
Aí você pode falar um pouco mais sobre psicologia, sobre... enfim,
mindset.
Mentalidade, mindset e tal. Só que, no final das contas, as pessoas não são racionais.
Sim.
Então, quando a pessoa vai analisar uma empresa, ela já parte de alguma premissa. Ninguém para um sábado à noite e fala, vou analisar a empresa XYZ aleatoriamente.
Uhum.
Ninguém coloca num dado aleatório e a primeira empresa que sair vai analisar. Não, você vai analisar aquela empresa que você ouviu alguém falar, que você viu alguma notícia.
Ou que você passou na rua e a loja estava cheia, por
exemplo.
Exato.
Uhum. Então, você vai atrás de alguma coisa que você já viu. Então, você já tem uma percepção prévia sobre a empresa. Você já tem o primeiro impacto, né? A primeira,
sim,
visão. Então, esse primeiro impacto vai fazer com que a sua análise seja enviesada. Seja ele positivo ou negativo.
E aí, a sua missão era quebrar esse impacto inicial.
Tá. Eu queria que...
um balde de água fria. Você é o cuzão do mercado financeiro.
Provavelmente.
Uhum.
Eu queria que as pessoas pudessem analisar da forma mais racional possível, sem ficar pensando em viés.
Uhum.
E aí o Snowflake, ele traz justamente uma metodologia que ela serve para todas as empresas e que não vai mudar independentemente da empresa que você estiver analisando. Ou seja, você padronizou a análise. Você conseguiu fazer com que...
Padronizou mais ou menos, né? Porque, por exemplo, se você vai analisar uma empresa de tecnologia, você tem que comparar com os pares dela.
Claro, claro. É aquele negócio. Ao mesmo tempo é uma coisa engessada e ao mesmo tempo é uma coisa totalmente...
Moldável.
Uhum. Que se ajusta com o setor que você está conversando.
Adaptável.
Adaptável.
Uhum. Maleável.
Então, Exatamente.
Eu abri o Google aqui, estou falando vários sinônimos. Adjetivos.
Então é isso, acho que é justamente você conseguir, de uma forma objetiva, analisar as empresas comparando com o que realmente importa.
Tá.
Que é tanto o passado da empresa, quanto o momento atual da empresa, quanto os pares da empresa. São essas três fontes de análise aí dentro do
Snowflake. Você não usa nenhum dado forward, ou seja, uma projeção futura, seja de consenso e tal?
Eu evitei fazer isso na análise.
Uhum.
Porque, querendo ou não, o consenso ele parte de alguma premissa prévia, e essa premissa prévia não necessariamente vai se concretizar.
Mas quando você junta bastante analista e chega num consenso, a chance de estar todo mundo errado diminui um pouco, né?
É muito menor. É uma boa fonte de informação você ver consenso. Mas
você adora média e mediana?
Média e mediana. Sim. Tem uma coisa que eu adoro que até hoje eu não entendi. Não sei se existe uma
fazer
lógica...
Fazer a média entre a média e a mediana.
Exato.
Eu
não sei se existe alguma lógica matemática por trás disso, mas eu gosto de fazer a média entre a média e a mediana para tentar achar tipo um ponto médio do valor. Mas eu acho que é justamente isso que o Snowflake ele traz. É uma análise mais objetiva, sem qualquer subjetividade. E, querendo ou não, o consenso de mercado ele é alguma coisa subjetiva. E o mais importante de tudo, né? O pequeno investidor não tem acesso ao consenso de mercado.
Sim.
Então, ele não vai conseguir fazer a análise dele utilizando o consenso de mercado, né? Mas, com os dados que ele tem ali, de pronto, ele consegue fazer uma análise objetiva e completa.
Essa ideia, ela pode ter vindo, além do FIFA ou do Pro Evolution Soccer, da parte visual, de alguns fundos quant que deram certo lá fora. Você estudou algum case nesse sentido? Ou não? Foi de um feeling seu mesmo?
Assim, cara,
essa parte de ser totalmente numérica.
Não foi diretamente influenciado por isso, mas indiretamente com certeza foi. Porque eu cheguei a estudar um pouco sobre o quant.
Uhum.
Eu cheguei, não consegui me aprofundar 100%, porque acaba entrando numa parte muito matemática, que não é a minha praia.
Uhum.
Então, eu consegui, pelo menos a parte teórica do método quant, eu consegui estudar. E isso me deu
a parte fundamentalista da quantificação. Você quantificou uma coisa que não era tão facilmente quantificável.
E aí você trazer isso justamente para análise fundamentalista, né? Eu tentei trazer esse feeling de que você ter... Eu acho que você ter um robô seria o ideal. Um robô, não um robô de mercado, não um
robô
de trade.
Pode ser um
robô
tipo carteira holder que rebalanceia...
Exato. Uma forma que você não mexe.
Tá.
Que o sistema te está pronto.
Que o sistema te blinda contra os seus viés.
Exato, exatamente. Era isso que eu queria. Não é um robô de trade, é um sistema que te fornece uma informação calculada de forma precisa com o que você acha que é viável de forma prévia,
tipo
sem
mudar. Um carteira holder, só que mais tech.
Na verdade, é o carteira holder misturado com o Snowflake, né?
Uhum.
O Snowflake, na verdade, ele vem dessa minha tentativa de transformar num sistema, de me fornecer, tudo bem. Eu tenho aqui todos os dados. Qual que é a recomendação, no final dos contos?
Você chegou a uma nota e a partir dessa nota, quantos por cento eu tenho que ter
da minha carteira desse ativo? Esse é um ativo bom, médio ou ruim?
Uhum.
E aí eu posso comparar as empresas do mesmo setor, por exemplo, né?
Uhum.
Eu pego a nota da empresa X com a empresa Y e vejo qual das duas é melhor. Então, acho que o Snowflake ele me traz uma análise muito mais precisa por ser objetiva.
Sim.
Por não ter dedo meu no meio.
Entendi. Cara, excelente, mano. Porra, quem não segue o Fernandão, Fernando Agamag no Instagram e no YouTube já investiu hoje. Fernandão, cara, você faz um trabalho sensacional na Inside. A gente é muito grato a você. A gente vai ganhar muita grana junto. Conte com nós, que nós te ama pra um cacete. Muito bem-vindo.
É recíproco, é totalmente recíproco.
Tamo junto, cara. Então siga o Fernandão nas redes sociais e vai ser chamado, convocado, intimado a esse podcast muito mais vezes. Obrigado
por
falar sobre diversificação sob a ótica mais humilde possível, sob a ótica de quem não acerta todos os calls e que sabe que não vai acertar, que consegue ter rentabilidade excelente estando diversificado. Obrigado pelo seu serviço educacional para todo o Brasil.
Muito obrigado, cara.
Fechou?
Valeu.
Valeu. Abraço.